A UNITA e a Frente Patriótica Unida protagonizaram um feito que fica marcado na história dos processos eleitorais em Angola. A principal praça eleitoral do país, no caso a província de Luanda, votou na sua maioria a favor do partido liderado por Adalberto Costa Júnior em 20 anos de processo democrático no país. A antiga militante da UNITA, que lidera o Partido Humanista de Angola, é a principal novidade das quintas eleições em Angola. Flor Bela Malaquias bateu na concorrência com ligação Casa Sé. Face ao atual cenário, o MPLA mantém-se como o maior partido parlamentar, embora perdendo a maioria qualificada, o que é também um resultado direto da votação em Luanda, e João Lourenço é reconduzido como inquilino do Palácio da Cidade Alta. Analistas contactados pela Voz da América são unânimes em afirmar que a postura do partido liderado por João Lourenço tem agora forçosamente de mudar. Espera-se um MPLA mais dialogante no dia-a-dia parlamentar e provavelmente com maior abertura para negociar com a oposição, que deverá facilitar a geração de pactos de regime focados em setores essenciais, como a realização das eleições autárquicas, à saúde e à educação. O jornalista e diretor do semanário Novo Jornal faz uma análise dos altos e baixos das quintas eleições gerais. Armindo Laureano destaca os ganhos da UNITA, as lições que ficam para o partido MPLA, a surpresa protagonizada pelo Partido Humanista de Angola e a derrota que é atribuída aos órgãos de comunicação social públicos.
Fui acompanhando e também fazendo já um trabalho, aquilo que foi a pré-campanha, a própria campanha eleitoral, e já sabia que este era que teríamos um resultado que seria histórico em qualquer dos sentidos, que fosse a nível da escassa vitória do MPLA ou que se traduzisse numa alternância. E havia mesmo um sentimento nas hostes dos dois partidos, uma certa percepção do seio do MPLA, de que nunca o MPLA esteve tão perto de perder e nunca a UNITA esteve tão perto de ganhar. E aqui é importante também fazer essa cronologia dos factos, porque desde 2008 o MPLA vem perdendo 10 pontos percentuais em todas as eleições. E eu disse que isto está a acontecer, e este resultado de 2022 foi uma confirmação de que houve. 2008 foram 81%, a tal maioria qualificada, 2012 71%, 2017 61% e agora em 2022 51%, que é aqui uma tendência decrescente. E é importante olhar que a UNITA consegue desta forma inverter aquilo que tinha antes, que era um sempre subia 8 pontos percentuais e sai dos 26% que tinha que teve na eleição passada e consegue 44% dos votos. O que há aqui, o que eu tenho dito é que a confirmar esses resultados, que ainda são provisórios, depois há um período que creio que mais de 15 dias até 6, 7 de setembro para a divulgação dos resultados definitivos, mas a confirmar-se esse cenário, temos aqui um MPLA com uma vitória, embora consiga manter a maioria absoluta, mas com uma vitória já aqui muito aqui próximo da maioria relativa, uma vitória muito agridosa. E a UNITA consegue, a Adalberto Costa Júnior consegue fazer aqui um melhor resultado de todas as eleições, consegue chegar até 90 deputados, sai de 51 para 90, creio que poderá ter mais um ou dois. Isto faz um aumento de quase 40 deputados. O maior número de deputados que a UNITA teve foi em 92, ainda sob a liderança de Jonas Savimbi, conseguiu 70 deputados. Consegue fazer muito mais, coloca a UNITA pela primeira vez na liderança em três províncias, nomeadamente Luanda, Zaire e Cabinda. E aqui há um olhar que nós temos de ter para Luanda, porque Luanda representa a maior praça eleitoral. 33% do universo de votantes dos 14 milhões está em Luanda. Luanda tem um peso muito grande. Isso tem um papel de mais de 4 milhões de eleitores. E por tudo que Luanda representa, a joia da coroa do MPLA, o centro das decisões, e é a UNITA que com o trabalho que vai fazendo aqui o mérito para...
Isto de alguma forma também significa que portanto, o trabalho que o próprio MPLA tem realizado a nível da capital do país e também as políticas de governação não têm estado, de facto, a atingir o sentimento e a corresponder com as expectativas dos cidadãos.
Pois, Luanda representa muito do país. Eu tenho dito que quando Luanda espirra, o país... E isto é um... É, bem na boca do estômago do próprio Dalai Luanda, e um muito grande. Isso tem consequências. E é também revelador de um bocado da história da cigarra e da formiga. Teremos uma formiga, que foi durante o período todo fazendo o seu trabalho, com um populismo que eu posso dizer até certa altura equilibrado e responsável, foi tendo o seu foco. E por outro lado tivemos uma cigarra bem tubente, que andou a cantar, andou na animação, andou a fazer um trabalho com populismo, estando ali com maratonas. E depois o velho problema de, é preciso perceber aqui, não fazer leitura dos tempos, dos finais dos tempos, do texto, do contexto, o curso da coisa, o próprio discurso. Se em 2017 o MPLA teve uma vitória 3-2, tinha de começar a fazer a leitura das sinais. E não fez. As dinâmicas comunicacionais são diferentes ao novo público. Há uma nova abordagem que deve ser feita.
Árbitro Laureano aborda igualmente o posicionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que não foi proativa.
Olha, uma boa abordagem. Deixa-me só rapidinho dizer uma coisa, que aqui uma surpresa muito grande. É o facto da terceira força política, a Casa CE, ter perdido 16 deputados e estar fora da Assembleia. Hoje a Assembleia Nacional, a próxima Assembleia vai ter um contexto completamente diferente, com 5 partidos, do qual uma grande surpresa pela positiva é o PE, o Partido Humanista de Bela Bela Quias, que se estreia, e a Casa CE, que é a casa que desabou e que fica muito refém e órfão daquilo que era pelo Chivucuvuco. Agora, indo à questão que coloca da CNE. A CNE teve aqui momentos em que eu acho que isto afetou muito como instituição, que devia ter um posicionamento, devia ser muito mais proativa, menos reativa. E o que aconteceu é que sentimos muitas vezes uma CNE presa, que se calava quando devia falar, e que muitas vezes quando falasse já estava completamente, o seu discurso era extemporâneo, e que se prendeu um bocado às amarras até certas estruturas partidárias, e que começou a despertar, por exemplo, houve anúncios como não se pode estar a 3 ou 4 horas do fim da votação, que decide, por exemplo, que os eleitores com BI caducados, que o cartão de eleitor caducado, podiam fazer votar. Isso quer dizer, todo posto de surgirem reclamações, a passar informações na comunicação social pública de fiscais e delegados de lista que estavam, eles não tinham conhecimento disso. A própria abordagem com a comunicação social, em que eles faziam briefings em que eram verdadeiros monólogos, quando se devia abrir para a espécie de conferência de imprensa. O seu papel, por exemplo, na fixação das listas, a pressão que os partidos fizeram, e basta ver que a avaliação dos partidos ao papel da Comissão Nacional Eleitoral foi muito crítica, porque eles entendiam que havia situações em que eles deviam ter outra postura. E isto fica também porque na avaliação deste processo, que se quer que tenha sido positivo, porque decorreu sem incidentes, isto é, portanto, tem incidentes que eu falo, incidentes entre militantes e outros, mas houve alguns pontos aqui, algumas irregularidades que têm de ser corrigidas, têm de ter outra abordagem, têm de ter outra abertura para os partidos e outra abertura com a comunicação social. E indo agora de encontro a esta questão que colocas da comunicação social, foram outros, a comunicação social, principalmente a comunicação social pública, acabou por ser também um verdadeiro perdedor nestas eleições, porque as pessoas começaram a escrutinar o seu papel, e a forma como tinha uma tendência muito de uma inclinação para o partido que governa, que era através dos conteúdos, na maneira, e houve até casos de jornalistas, falo do caso do Carlos Jorge Carvalho, Sinal de Silva, que começaram a fazer um trabalho de controle, de escrutínio da distribuição dos variados tempos que as televisões tinham para os senhores partidos, e percebeu-se ali um desequilíbrio muito grande, que é na abordagem no tempo das matérias, e até nos comentadores, os painéis foram completamente criados a nível da televisão e da rádio para favorecer o melhor partido. E isto é mau para a lisura, para a transparência, e depois faz, de certa forma, dá um aso para o levantamento da teoria da fraude, porque o que eu tenho dito, Arão, é que a fraude não é um ato, a fraude é um processo. da legalização de determinados partidos que não são partidos de oposição, são mais partidos de uma posição face ao partido da situação e que vamos percebendo que foram legalizados e estão ali para fazer esse papel. E depois vão começando nesse tipo de situações. E aqui é um recado muito grande. É preciso que a comunicação social perceba das suas responsabilidades em todo esse processo. Comece a ter uma postura mais ligada ao rigor, à objetividade.
E o especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, afirma que o processo de votação decorreu sem grandes constrangimentos, mas sublinha o facto de muitos angolanos não terem conseguido exercer o seu direito de voto, principalmente na província de Luanda.
Enquanto observador eleitoral nacional, pude constatar que as pessoas foram às assembleias de voto, às mesas de votação, num ambiente sem constrangimento, embora termos também constatado que houve retorno de muitos eleitores que foram com vontade de votar, mas devido a ter o documento caducado ou a ter, não ter feito a atualização do local, do novo local de residência, porque ainda o nome está, sim, que vai votar, está no caderno eleitoral, mas do local de residência anterior, isto criou algum constrangimento, embora também a Comissão Nacional Eleitoral ter, no fim da tarde, anunciado que os documentos caducados, neste caso o bilhete de identidade caducado, era válido para votar, mas a realidade é que já havia dispersado um grupo de cidadãos eleitores que no período da manhã afluíram às mesas e não puderam exercer esse direito de voto por caducidade do documento. Ora, também nos aspectos logísticos constatamos que, de facto, foi positivo ver que, quer em zonas rurais, nas assembleias de voto em zonas rurais, quer nas assembleias de voto em zonas urbanas, o kit do material sensível, o kit do material não sensível, quando digo material sensível, me refiro à tinta indeleve, o boletim de voto e todos os outros materiais, como a cabine de votação, a urna, antes das 7 horas já ali estava. Inclusive, nas circunstâncias em que havia as tendas, também já ali estava. E foi uma capacidade de organização considerável, mas também constatamos que até ao fim do dia, ao fim da tarde, ainda havia uma questão de logística contrária às pessoas, como por exemplo beber água, alimentação aos membros da mesa, foi deficiente. Espero que a Comissão Eleitoral tenha resolvido essa situação antes do início da votação para permitir com que os membros da mesa façam esse trabalho de pressão, mas com algum bem-estar físico e psicológico relativamente ao saciar da fome e da sede. Sobre os outros membros que estiveram presentes, constatamos uma presença muito afluída, muito grande dos delegados de lista de quase todos os partidos, excepto alguma deficiência de um ou de dois, como por exemplo na área que eu fiz cobertura, que é Cacoaco, se foi notório o Pendjango, com alguma deficiência, mas mesmo nesta circunstância, podia não ter um delegado de lista numa mesa, mas a Assembleia, que no final vai produzir a ata síntese, está sempre um delegado de lista. Em resumo, posso dizer que é positivo a presença muito forte dos delegados de lista de todos os partidos políticos e candidatos nas assembleias de voto.
Depois da divulgação dos dados provisórios, Luís Gimbo aponta como desafios da Comissão Nacional Eleitoral garantir a confiança entre os eleitores. Defende, por outro lado, a criação de um ambiente de aceitação dos resultados, um recado que é dirigido aos partidos políticos concorrentes.
Outra constatação tem a ver naturalmente com o aspecto do ambiente de ordem e segurança. Não se verificou votou, sentou, nem se verificou, votou, vazou. Se verificou um comportamento normal que é reiterado sempre do cidadão eleitoral em vários processos eleitorais. Os cidadãos foram livres em vir às mesas, exercer o seu direito de voto, retiraram-se e naturalmente esperamos que no ambiente da contagem, da divulgação, a presença dos delegados de lista é massiva, tanto dos suplentes como dos efetivos, é massiva. Faz com que dê a confiança e garantia para que os partidos políticos possam reclamar diretamente e possa também se criar um ambiente de aceitação dos resultados. E por isso, também a Polícia Nacional nas zonas urbanas, nas cidades, não foi, não há um impacto de intimidação, não há um impacto de uso e exposição de arma e até inclusive um facto positivo que temos que dar conta na postura dos órgãos de segurança é que foi tradição em Angola e em muitos países de África, no dia anterior das eleições, haver uma demonstração, um desfile de força. Era normal vermos carros da polícia com, ontem, que foi o dia da reflexão, polícias especializadas na rua. Este ano não se verificou isso. Durante, mesmo apesar desta mensagem forte de votou, sentou, votou, basou, de algum receio de instabilidade, a polícia na zona urbana não se apresentou de forma armada, respeitou o distanciamento dos 100 metros, embora que já nas zonas rurais este aspecto é diferente, porque o limite de 100 metros com as assembleias de voto e as mesas de votação nas zonas rurais é difícil, porque uma assembleia está logo a seguir o quintal de uma casa e na rua onde está uma praça, e a vida ali tem uma outra dinâmica. Nestas circunstâncias, sentimos que a Polícia Nacional também fez um policiamento mais próximo, mas sempre, repito, respeitando a livre circulação das pessoas, as pessoas não se sentiram intimidadas para votar. Agora, o desafio está naturalmente na gestão da transmissão dos resultados, na gestão que tem a ver na aceitação dos resultados e no papel fundamental que tem a Comissão Nacional Eleitoral de produzir mais confiança nos seus atos, de maneira que os resultados definitivos reflitam naturalmente a vontade do eleitor.
Por sua vez, o secretário para a Informação do MPLA afirma que a percentagem dos votos obtidos pelo seu partido revela a vontade dos angolanos. Rui Falcão reconhece que o seu partido foi penalizado e atribui esta condição ao fenómeno da abstenção.
Mantemos até este momento a maioria absoluta, que é o necessário para governar com tranquilidade. Portanto, aguardamos que quem de direito acabe de divulgar os resultados. Depois disso, vamos fazer festa.
E como é que olha para as dúvidas que têm sido levantadas, sobretudo pelo segundo partido mais votado?
As dúvidas já existiam antes do processo ter iniciado. Quando nós sabemos que vamos perder, os argumentos são mil. Portanto, é o que está a passar, nós não temos nada a ver com isso. Tratem o assunto com a CNE, tratem o assunto com os órgãos que devem tratar, o MPLA não tem nada a ver com isso.
Qual é a leitura que o MPLA faz em relação à redução do número de votos comparativamente às últimas eleições?
A abstenção, como em qualquer parte do mundo, penalizou quem está no exercício do poder político. Portanto, e nós fomos penalizados, não temos absolutamente preocupação com isso. Vamos estudar o fenómeno, vamos tentar adaptar aquilo que aconteceu e procurar soluções.
Há para já uma mensagem comum a todos os agentes políticos envolvidos nesse processo, que é o apelo à ordem e à tranquilidade. Há já relatos de alguns casos de desacato. O MPLA está tranquilo?
O MPLA não tem nada a ver com isso. Continuamos serenos. Já orientamos antes das eleições os nossos militantes a continuarem tranquilos, não reagir a quaisquer provocações. Não somos nós que ditamos resultados. Quem dita resultados é a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, não temos nada a nos envolver nesse processo.
Finalmente, Rui Falcão fala igualmente da derrota do seu partido na maior praça eleitoral do país, no caso da província de Luanda, e admite que este resultado ofusca a vitória do MPLA.
São consequências do veredito popular. Nós sempre dissemos que íamos respeitar as regras do jogo, respeitamos. Perdemos Luanda, como provavelmente perderemos o Zaire, mas a vida é assim, a vida continua.
Mas a perda de Luanda, que é a maior praça política do país, não deixa um sabor amargo à vitória alcançada pelo MPLA?
Deixa, como é óbvio. Nós gostaríamos de ganhar com 98%, mas quem manda é o povo. E o povo decidiu que nós devíamos ganhar com o que estamos a ganhar. Ponto final.
E o apelo ao respeito que se pretende em relação aos resultados?
Nós estamos a respeitá-los, ainda não viu nenhum gesto nosso que indiciasse o contrário. Portanto, nós continuamos serenos, qualquer que seja o veredito final, será respeitado por nós. Qualquer que seja. Sabendo nós que a vitória está assegurada.
Rui Falcão, Luís Gibo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.